Declaro aberta a 35ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Comunicados. Relato do primeiro painel do segundo ciclo de audiências públicas. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou na última segunda-feira, dia 8, o primeiro painel do segundo ciclo de debate sobre os rumos da política externa brasileira, iniciado em março deste ano. Esta audiência pública foi presidida por Sua Excelência o senador Cristóvão Buarque. Neste segundo ciclo, o foco dos debates está voltado para o tema Economia e Finanças. O subtema abordado no primeiro painel foi o Sistema Financeiro Internacional do Pós-Guerra, Bretton Woods, Fundo Monetário, BIRD, aos dias de hoje, e o rebaixamento na classificação de credibilidade dos Estados Unidos da América. Participaram como palestrantes os seguintes convidados: doutora Tatiana Lacerda Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Dr. Luiz Avazu Pereira da Silva, diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil; Dr. Paulo Roberto de Almeida, diplomata e professor de Relações Internacionais do UNICEUB; e o Dr. Maktar Diop, diretor do Banco Mundial. Os convidados debateram as consequências mundiais da crise na economia norte-americana e os possíveis reflexos para o Brasil, considerando nossa atual situação econômica. A primeira palestrante, doutora Tatiana Lacerda Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, apresentou dados sobre as exportações brasileiras nos últimos 60 anos e destacou o crescimento verificado na última década. De acordo com ela, há uma diversificação tanto nos produtos exportados quanto no destino das exportações do país. Nesse contexto, Ásia, África, Oriente Médio e a própria América do Sul, cujos países sempre foram parceiros tradicionais do Brasil, ganharam importância, enquanto Europa e Estados Unidos perderam posições. O mesmo fenômeno de diversificação ocorreu em relação às importações. A doutora Tatiana assinalou que a tendência é que os países em desenvolvimento se apresentem como os motores dinâmicos da economia mundial, e que o comércio exterior brasileiro reflita essa nova realidade. Essa tendência mundial, relatou ela, pode ser verificada a partir da redução da participação dos Estados Unidos no comércio mundial, em contraposição ao crescimento chinês. Em 1991, a China detinha 2,1% do comércio mundial. Em 2010, essa participação pulou para impressionantes 10,6%. O Brasil, de acordo com os dados apresentados pela Secretaria do Comércio Exterior, detém atualmente uma participação de 1,4% no comércio mundial. Em 2000, essa participação era de 1%. A expectativa agora é de que, com a nova política industrial adotada por meio do Plano Brasil Maior, o país consiga elevar esse valor para 1,6% em 2014. As exportações brasileiras, na visão dela, têm tido um crescimento consistente e acima da média mundial. No ano passado, o superávit foi de 20 bilhões de dólares. De janeiro a julho deste ano, o acumulado já contabiliza um superávit de 16 bilhões de dólares. Mas, apesar dos bons números, segundo a palestrante, a qualidade do comércio exterior brasileiro é preocupante devido à ênfase em commodities, causada pelo elevado preço no mercado internacional. Outra preocupação é a facilitação excessiva das importações, devido ao baixo nível atual do dólar. De acordo com ela, o governo tenta sanar essas situações com a nova política industrial adotada pelo Plano Brasil Maior. O segundo palestrante, o Dr. Luiz Avazu Pereira da Silva, diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, iniciou sua exposição chamando a atenção para a necessidade do sistema monetário internacional ser dotado de mecanismos e regras seguras para que haja confiança nas transações comerciais. Salientou também para a necessidade de haver instituições capazes de monitorar essas regras internacionais, bem como de elementos ou instrumentos que absorvam os desequilíbrios de pagamentos entre receitas e despesas, principalmente por meio de regras que impeçam o desenvolvimento desses desequilíbrios quando forem excessivos. Em seguida, o Dr. Luiz Avazo estabeleceu em paralelo ou um paralelo entre os acordos de Bretton Woods I, de 1944, e II, de 1971, apontando as principais diferenças e comparando-os com os motivos que levaram à crise atual. Lembrou que no acordo de Bretton Woods I, o mecanismo era simples, porém baseado em regras rígidas quanto à dependência em relação à moeda de transação internacional, no caso o dólar. Essa moeda teria uma conversibilidade com base num ativo particular, que era o ouro, e as demais moedas poderiam flutuar dentro de suas limitações. Assim, lembrou que a origem da crise nesse sistema do primeiro acordo se deu pelo aumento das despesas militares nos Estados Unidos na década de 60, o que ocasionou a elevação progressiva da dívida americana em títulos e moedas e a desconfiança por parte de alguns detentores desses ativos. Já o Bretton Woods II, segundo ele, trata-se de um sistema baseado em um dólar conversível não em ouro, mas flutuante, o que acelera o fenômeno de desequilíbrios entre o grande devedor e o grande credor. No caso, ele se refere aos desequilíbrios entre Estados Unidos e Europa, e o grande credor emergente que aparece como potência exportadora, a economia chinesa. Na sua visão, a China, durante o período da expansão do comércio exterior, foi o grande fator contribuinte para a moderação de preços que aconteceu nos anos 2000 na economia global. Era um sistema, declarou ele, que tinha uma conveniência muito grande para os consumidores americanos pelo nível de preços competitivos praticados pela China. Em contrapartida, os Estados Unidos geraram déficits crescentes em conta corrente, financiados via papéis e títulos americanos, num desequilíbrio de suas contas que preocupou alguns acadêmicos e analistas, mas não os investidores. Além disso, houve um desequilíbrio interno nos Estados Unidos, caracterizado pela alavancagem de um grau de consumo maior, propiciado pela grande criatividade financeira, que possibilitou o maior endividamento das famílias e a exposição de bancos a produtos securitizados. Esse último desequilíbrio causou uma fragilização do sistema financeiro americano. No debate sobre a importância de se controlar esses desequilíbrios globais que estavam aparecendo na conta corrente dos Estados Unidos e que certamente, em paralelo, manifestaram-se no crescente acúmulo de títulos americanos nas reservas internacionais chinesas, a própria conjunção internacional criou uma dinâmica global forte nos Estados Unidos para perdurar essa situação. Embora a atitude fosse arriscada, os analistas, de um modo geral, não acreditavam que seria um fator suficiente para provocar a explosão de uma crise de confiança como a que se verifica no momento, analisou o Dr. Luiz Avazo. Afirmou também que, em 2008, não houve um colapso da economia como ocorreu em 1929, mas reconhece a gravidade da crise atual, especialmente pelos números negativos da atividade e desempenhos econômicos dos tradicionais centros econômicos. Para ele, o processo de recuperação poderia ter sido mais rápido se as economias dos Estados Unidos e da Europa tivessem sido retomadas num patamar próximo ao que se verificou no Brasil. A propósito do enfrentamento da crise, assegurou que o Brasil dispõe de grandes reservas internacionais e, se necessário, capacidade de injetar liquidez na economia. Garantiu também que o Banco Central tem acompanhado com atenção redobrada os riscos do cenário internacional e tem buscado as melhores soluções para serem aplicadas no país. O diplomata Paulo Roberto de Almeida, professor de Relações Internacionais do UNICEUB, inicialmente esclareceu que não há nada de semelhante entre a crise dos anos 30 e a atual. A recessão naquela crise foi muito maior do que a de hoje. A única semelhança para ele é de que, em ambos os casos, as falhas foram muito mais de governo do que de mercado. Sobre a crise atual, o professor foi enfático ao prever que o crescimento econômico dos países avançados continuará lento, devendo levar de 4 a 5 anos para atingir os padrões anteriores à crise. Nas suas palavras, a dívida dos Estados Unidos subiu o Everest. E este problema afetará, pelo menos, as próximas duas gerações. Segundo ele, o custo da dívida americana tende a aumentar nos próximos anos, passando de 1% a 2% do PIB para 5% ou 6%, próximo ao que o Brasil paga atualmente. Apesar disso e da previsão de uma lenta diversificação de reservas, o professor acredita que a economia americana, por ser a mais flexível do mundo, continuará atraindo capital. Contudo, o dólar vai se desvalorizar no momento em que placas tectônicas estão se movimentando e o Atlântico Norte perde espaço para o Pacífico Norte, fecha aspas. Numa alusão ao deslocamento do maior fluxo de comércio internacional dos Estados Unidos e Europa para os países asiáticos. Em sua opinião, os Estados Unidos estão empurrando para o resto do mundo uma parte dos seus desequilíbrios financeiros e fiscais, emitindo liquidez e administrando uma desvalorização do dólar. O professor entende que é muito simples para os americanos agirem dessa forma, na medida em que possuem uma moeda de reserva. Para o professor Paulo Roberto, a Europa deve passar por um processo semelhante ao que a América Latina passou nas décadas de 80 e 90, durante o ciclo das crises no continente sul-americano. A Grécia, para o professor, provavelmente será beneficiada por uma espécie de Brady Bonds, uma renegociação com um desconto sobre o valor face da dívida, assegurando a contratação de novas dívidas com prazos maiores e juros variáveis em função dos títulos. Trata-se de um processo pelo qual o Brasil passou nos anos 80. Por fim, o palestrante alertou que o custo para o Brasil, pelo fato de ser um credor do FMI, é grande, devido ao diferencial de juros entre a dívida americana e os juros internos brasileiros. Encerrou o painel o diretor do Banco Mundial, Dr. Makhtar Diop, que apontou as dificuldades para se estabelecer um sistema financeiro estável. Ele opinou que a grande questão hoje é o desequilíbrio existente entre os países ricos e pobres, provocado pelas grandes diferenças entre os tamanhos de mercados. No caso do Brasil, avaliou que a redução da desigualdade social no Brasil foi fundamental para a resistência à crise de 2008, pois ela fortaleceu o mercado interno e tornou o país menos dependente da demanda internacional. Destacou ainda que os movimentos verificados nos fluxos do comércio internacional e no mercado financeiro estarão também relacionados ao aumento do peso político dos países em desenvolvimento. Para ele, existe uma grande incerteza e o mundo vai necessitar de um papel maior dos países de renda média. Na sua visão, a inexistência de um padrão mundial médio de desenvolvimento causa instabilidade no sistema internacional. Ele acredita que a falta de igualdade no câmbio e no comércio tem impacto na avaliação de estabilidade e de confiança dos diferentes mercados. Assinalou também que o conceito de economia média será o ponto-chave para garantir que se chegue a um sistema mais estável nos próximos anos. E essa média, segundo avalia, será relacionada não apenas aos investimentos dos países perante o mercado internacional, mas estará voltada principalmente ao aumento da própria renda média da população de cada país. Para o Dr. Makhtar Diop, entretanto, enquanto não se chega a uma fórmula ideal que permita um novo acordo, seja ele Bretton Woods 3 ou um outro, a transição para um novo modelo econômico será difícil de se projetar por causa das instabilidades que se verificam no mercado internacional. O segundo relato da audiência pública desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, realizada no âmbito da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, reunião esta presidida pelo excelentíssimo senador Mozarildo Cavalcante. A Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira realizou no dia 9 de agosto, terça-feira da semana passada, o primeiro painel do ciclo de audiências públicas destinado a debater o tema Desenvolvimento Econômico e Social na Faixa de Fronteiras. Estiveram presentes à reunião os seguintes convidados: senhora Ana Maria Oliveira de Souza, coordenadora de Estudos Econômicos e Empresariais da SUFRAMA; senhor Oduval Lobato Neto, gerente executivo de gestão de programas governamentais do Banco da Amazônia, senhora Cláudia Cibele Freire, coordenadora de programas macro-regionais do Ministério da Integração Nacional, senhor Antônio José Alves Júnior, chefe do Departamento de Relações com o Governo do Gabinete da Presidência do BNDES, senhor Wagner de Siqueira Pinto, gerente executivo da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, senhora Maria Letícia de Paulo Macedo, gerente nacional de Estratégia de Relacionamento Internacional da Caixa Econômica Federal. A senhora Ana Maria Oliveira de Souza explicou que a SUFRAMA desenvolve um programa de interiorização do desenvolvimento desde 1997. Por este programa, a receita arrecadada com a taxa de serviços administrativos é reinvestida em projetos de produção, infraestrutura, promoção e turismo e capital intelectual nos municípios nos quais a superintendência atua. A expositora destacou que 93 dos municípios beneficiados estão localizados na faixa de fronteira. Ela informa que, desde 2008, os únicos recursos disponíveis foram os de emendas parlamentares. Revelou que 250 projetos não puderam ser realizados por falta de financiamento nos últimos 2 anos, projetos que beneficiariam até 50 mil famílias. E informou que as previsões apontam para um percentual de liberação de recursos abaixo do total arrecadado pela SUFRAMA. O senhor Oduval Lobato Neto iniciou apontando que o Banco da Amazônia opera em todos os 9 estados da Amazônia Legal, onde é responsável por mais de 72% do crédito de fomento. Suas operações de crédito são direcionadas principalmente para a agricultura familiar e para as microempresas. Os recursos estimados para 2011 somam 6,9 bilhões de reais e provém de fontes diversificadas, sendo o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte o principal deles. Ele calcula que o Banco da Amazônia já atendeu mais de 78 mil famílias desde 2004 dentro do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele enumerou diversos desafios que o banco enfrenta, como melhorar o nível de organização dos produtores, consolidar a cultura do cooperativismo, proporcionar a titularidade das terras, ampliar e melhorar a oferta dos serviços de assistência técnica e extensão rural e melhorar as infraestruturas econômica, social e logística e viabilizar os licenciamentos ambientais. Já a senhora Cláudia Cibele Freire explicou que, de início, a faixa de fronteira é considerada um dos endereços da pobreza no país e, por isso, é tratada como área prioritária pelo Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Dessa forma, o Ministério da Integração Nacional desenvolve o Programa de Desenvolvimento Exclusivo para os 588 municípios da região. Região a que ela se refere àquela dos estados que fazem fronteira com os países nossos vizinhos. O programa investe cerca de 300 milhões de reais por ano na faixa de fronteira, sendo que 97% dos recursos do programa advém de emendas parlamentares. Quanto à forma de aplicação desses recursos, a palestrante destacou ações como estudos para melhor compreensão da faixa de fronteira e entendimento com parlamentares, para melhor adequar os investimentos à política do governo federal para o território. O senhor Antônio José Alves Júnior, o quarto palestrante, explicou que o BNDES não tem programa específico para a faixa de fronteira. Contudo, diz ele, a redução das desigualdades sociais e regionais é parte da missão do banco e integra os valores promovidos pela instituição. O senhor Wagner de Siqueira Pinto adiantou que iria tratar do tema pelo detalhamento da Estratégia Negocial de Desenvolvimento Regional Sustentável. Definiu esta como uma atuação de negócios do Banco do Brasil, que pretende fomentar atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas, ambientalmente corretas. A lógica da estratégia é identificar vocações produtivas nas comunidades em que o banco atua e, mediante articulação com a sociedade, fortalecer essa cadeia produtiva. A senhora Maria Letícia de Paula Macedo, última expositora, afirmou que não existe um programa específico da Caixa Econômica Federal para a faixa de fronteira, pois a própria natureza da instituição, que combina elementos de bancos comerciais e sociais, influi no direcionamento de ações para essa região. De acordo com a palestrante, a permeabilidade atual do banco, presente em todos os municípios do país, permite suprir serviços de crédito, inclusão bancária, habitação e saneamento, transferência de benefícios, gestão de fundos e loterias por meio de unidades bancárias móveis, montadas em embarcações ou veículos terrestres e de correspondentes bancários. Mencionou ainda outras ações do banco com impacto nas regiões fronteiriças, como cooperação internacional com foco no Cone Sul, ampliação do relacionamento com os países de fronteira e apoio de arranjos produtivos locais nas áreas de fronteira. Senhoras e senhores senadores, integrantes desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senhoras e senhores convidados, a presente reunião de hoje, desta noite, destina-se à realização do segundo painel, Espaços Econômicos Internacionais, NAFTA, União Europeia e Áreas de Influência da China e do Japão, integrando o tema Economia e Finanças dentro do ciclo de audiências públicas Rumos da Política Externa Brasileira 2011-2012. Para proferir as palestras de hoje e debater o tema, foram convidados os seguintes especialistas e autoridades, a quem aproveito e convido para compor a mesa. Embaixador Marcílio Marques Moreira, professor Edmilson de Jesus Costa Filho, da União Educacional de Brasília, Dr. Renato Flores, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia e assessor especial do presidente da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Rio de Janeiro, Doutora Marta dos Reis Castilho, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Convido os senhores palestrantes convidados para a noite de hoje que tomem os seus assentos à mesa, ao tempo em que desejo-lhes as melhores boas-vindas em nome de toda a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.